Betty, calma.
A Cajadã Filmes apresenta A Estranha História de Betty Moreno, versão brasileira, AIC São Paulo.
Fala galera, mais um Calma Betty no ar. E hoje eu estou com uma pessoa que eu tô chamando ela há muito tempo, só que eu tenho muita empatia porque ela é mãe, eu também sou mãe. Eu sei que às vezes a gente planeja uma coisa e não sai como a gente planeja, e também às vezes eu acabo adiando uma coisa ou outra. Mas eu tô muito feliz que ela tá aqui hoje, porque era um nome que eu pensava desde o começo do podcast. Ela é sagitariana, ela é a senhora Braga, bitomaníaca, e segundo algumas amizades em comum que nós temos, ela é um amor de pessoa. Natasha Braga tá aqui com a gente.
Aê! Ai, nossa, depois dessa introdução, eu não sei nem. Já pode terminar depois dessa introdução?
Você pode cortar e pôr seu LinkedIn.
É, na verdade, é a segunda vez que eu tô gravando um podcast. Eu fiquei muito feliz de ter sido convidada. E realmente tava um pouco complicado por causa da Eva. É, no tempo que eu tô em casa, ela tá demandando muito. Então, todas as vezes que a gente marcava, né, era Betinha, a gente nunca conseguia e parece uma coisa, assim.
Tudo isso são coisas que mãe passam. Ah, mas será que eu não tô sendo egoísta em pensar em um momento meu e me cuidar, ou então em ficar simplesmente fazendo alguma coisa que eu gosto que não seja o meu trabalho e a função maternidade, que é permanente, né? É a nossa profissão eterna, a maternidade, né?
Exatamente. É, você não se aposenta. Eu até me sinto privilegiada, que a Eva realmente foi uma bebê que dormiu bem. Eu sou a exceção. Eu tenho amigas que falavam pra mim, nossa, eu acordava de 40 em 40 minutos.
Nossa.
O tempo todo, assim, durante 2 anos da minha vida, sabe? Porque isso é o normal, isso não é? Ai, meu Deus, não, esse é o normal. Então
é,
eu me sinto até privilegiada. Das vezes que a Eva acordava, eu ficava assim, meu Deus, acabada. A privação do sono, ela mexe muito com a pessoa.
Eu não posso ficar sem dormir, assim, eu durmo pouco, mas se eu não dormir nada, eu fico acabada e sem comer também. Se eu começo a ficar com fome, eu acho que eu nunca deixei de ser aquela criança que chora quando quer dormir, quando quer comer.
Eu vou pra dois lados diferentes. O do sono, ele me deixa extremamente desnorteada e ataca a minha enxaqueca. Eu tenho uma enxaqueca crônica, assim. Ontem a gente tava falando, né, combinando sobre hoje, tava deitada na minha cama com uma bolsa de gelo.
Ai, assim, Natasha, vamos... Será que somos irmãs cósmicas? Porque eu sofro de enxaqueca há mais de 40 anos. Eu acredito que eu nasci com esse problema na minha vida, né? Inclusive, uma vez eu fui no médico, ele perguntou há quanto tempo você sente dor de cabeça? Falou há 42 anos. Por que é isso, minha amiga? Virou parte da minha vida, assim. Às vezes eu tô com dor de cabeça, mas eu nem estranho mais. Eu já sei qual remédio que eu tenho que tomar, já sei o porquê.
É incrível falar sobre isso, porque, assim, a minha família inteira, ela tem enxaqueca. Minha família é paterna, sabe? Eu não sei até que ponto isso é hereditário ou não, mas a minha família inteira tem. Eu lembro muito de ver a minha família tendo crises, inclusive o meu pai, meu irmão, enfim, são o tipo de pessoa que acorda e toma remédio. E eu sou essa pessoa, Beth. Hoje em dia eu tô tomando Tilenol DC, é um vermelhinho, que ele é duplo.
Sei.
Ele tem me feito bem, mas eu percebo que remédio nenhum hoje em dia, de fato, ele tem uma eficácia comigo. Eu tomei durante muitos anos, inclusive recomendado por médico, 2 unidades do Cefalive. Eu lembro de ter enxaqueca, de vomitar, de passar mal. Inclusive, uma vez, eu lembro muito dessa história, eu tinha uns 10 anos, 9, 10 anos. Eu tava com muita crise de enxaqueca e eu fui ser dama de honra em casamentos e com a cestinha de aliança. E eu vomitei na cesta de aliança, no altar, de tanto que eu tava passando mal.
Meu Deus, se estivesse internet
nessa época,
seu vídeo estaria circulando.
Eu tinha uns 10 anos. Eu fiquei um bom tempo sem ter crises de enxaqueca, assim. Eu estava conseguindo dar uma controlada. E aí, em 2018, eu engravidei. E assim que eu engravidei, eu não tive nenhuma enxaqueca, nem dor de cabeça. Existe dor de cabeça e existe enxaqueca, que são coisas completamente diferentes. Eu tenho dor de cabeça e eu tenho enxaqueca. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu?
É verdade.
A enxaqueca, eu quero morrer.
Eu falo que a enxaqueca, ela é o arrastão da dor de cabeça. É um monte de sintoma que vem junto e arrasam a gente.
É, e olha que eu acho que eu sou sortuda, porque não sei até que ponto. Eu falei que eu vomitei no casamento, mas não é o meu ápice vomitar. Eu acho que eu consigo controlar um pouco isso, assim, eu não sei até que ponto, mas... É, eu vomito, mas não sempre.
Tem uma curiosidade, alguém filmou você vomitando no altar?
Não, eu acho que deve ter foto só, porque, né, foi muitos anos, né, parece que eu sou nova, mas tem muitos anos isso. Aí me retiraram, né, eu saí assim, pô, por trás e continuou e seguiu e acabou, morreu.
Você já entendeu? Pensou isso hoje em dia? Seu vídeo estaria no TikTok.
Nossa, isso é incrível, né?
Você ia viralizar. Você sabe que eu fui daminha de honra uma vez na vida, né? Mas isso você vai entender o porquê. Eu esqueci a cestinha das alianças. Chegou na hora, eu tava sem. E eu não sabia onde eu tinha enfiado a cestinha das alianças. Você acredita nisso?
Mas com a aliança?
É, me deram a cestinha da aliança, né? Falou assim, ó, Beth, você vai levar a cestinha, me explicaram e tudo mais. E deixaram comigo, né? Não sei quem foi o louco que fez isso. E aí eu fui brincar.
Gente, mas aí a culpa é da pessoa que deixa, né? Com uma criança,
exato,
uma cesta de aliança, com duas alianças de ouro.
Aí você quem pega uma criança isso? Com 6 anos, com TDA, que ainda não era diagnosticado. Eu fui brincar e eu não sei onde enfiei essa aliança. Eu sei que na hora de dar a aliança, eu tava sem a cestinha na mão. Eu até tenho foto no altar sem estar com a cestinha na mão.
E foda-se, sai daqui, vai na Vivara, compra outra aliança.
Eu simplesmente deixei ela num canto e fui fazer alguma coisa e...
Ai, tá incomodando isso aqui. Vou deixar aqui do lado, daqui a pouco eu volto. Vou fazer xixi, não dá pra levar. Deixa lá.
Exatamente, pronto. Foi isso. E aí eu não levei a aliança. E você vê, todo mundo tem uma história sobre... Eu nunca mais também fui dama de honra, né? Com razão. A Pão de Queijo já foi convidada pra ser dama de honra?
Não, não foi convidada pra ser dama
tá
de honra.
Ela tá pequenininha ainda. Também, né?
Mas é porque ninguém casa mais hoje em dia na igreja com um monte de gente entrando, saindo gente, né?
Ela pegou essa época. Mas é engraçado como é fase. Porque assim, ó, por exemplo, meu filho teve uma época que eu tive que comprar um terno pra ele, porque ele era chamado tanto pra festa de 15 anos, que eu falei assim, eu não vou ficar alugando, eu vou comprar um terno logo e ele vai ser tudo que tiver que ser, eu não preciso ficar alugando, porque ele era muito chamado pra festa de 15 anos, pra ser o príncipe lá da festa de 15 anos. Às vezes tinha a roupa padrão, mas quando não tinha, eu meti o terno nele e falei assim, vai lá.
É, então, a Eva também, ela, quando a quarentena começou, ela nem andava ainda, ela tava começando a andar, então ela era muito bebê ainda, ela era bebê, quase de colo, assim, né, quando a quarentena começou, ela tinha de 9 para 10 meses, então era bebê, né?
Mas ela nasceu em um mundo livre, né?
Ela nasceu, ela nasceu no mundo livre, sem máscara, ela nasceu no mundo sem máscara.
É verdade. E eu, Nath, assim, eu te chamei porque assim, eu queria unir dois assuntos de muito interesse que eu tenho em comum com você, né, que eu descobri aos poucos, assim, percebendo nas suas postagens, né. Você é uma das poucas que eu conheço que domina o assunto maternidade e rock and roll.
Que não tem nada a ver. Mentira, tem tudo a ver, gente.
É verdade, é verdade. Você é uma mãe roqueira, eu vejo lá que é tudo muito temático. Assim, você acha que a Pão de Queijo vai gostar de rock ou vai mais pro lado popularzão da coisa?
A Eva, assim, ela é extremamente musical. A gente já percebeu isso, que ela tem um... Não tô dizendo que ela vai ser musicista, não é isso, né? Até porque eu não me importo com o que ela vai decidir, né? E nem quero influenciá-la a decidir alguma coisa que eu gostaria, mas assim, a gente percebe que ela é bastante musical, em relação a instrumentos e a música propriamente, quando toca, ela sabe se comportar diante daquele ritmo que ela tá escutando, né, digamos assim. Ela já reconhece o estilo do rock, isso a gente já percebeu.
Você ouviu muito quando tava grávida, né?
Eu ouvi muito, Beth, eu ouvi muito, todo sábado e domingo eu acordava, sempre acordei mais cedo que o Rominho, e aí eu ficava escutando muito, principalmente Beatles, né, ou música dos anos 80 ali, sabe? Tears for Fears, alguma coisa assim. É, Queen, essas coisas. E eu colocava mesmo porque sabia o quanto isso fazia bem pra mim e pra ela, né? Sempre escutar música, era uma forma da gente se conectar e tal.
Aliás, pra quem tá ouvindo agora o podcast, a Pão de Queijo é a Eva, né? E vocês vão se apaixonar por ela, porque eu sou muito fã, você devia fazer um Instagram só da Eva, se é que ela já não tem. Vocês têm que ir no perfil da Natasha Braga e você vai constatar que ela não foi criada no laboratório do Bieri, porque ela é o clone da Natasha, apesar que eu tenho ressalvas, né? Eu vejo alguma coisa do Rominho nela. A voltinha da orelha até que lembra do Rominho, o branco dos olhos.
O branco do olho.
Exatamente. Você planejou a Eva, assim, ou Natasha, você foi uma coisa assim, ah, putz, eu quero ser mãe. Hoje em dia, as pessoas adiam muito mais os planos de serem mães, né? Hoje em dia, eu tenho amigas na casa dos 40 que tá começando agora a falar de filho, né?
A Eva foi muito planejada, assim, muito. Ela foi planejada planejada, assim, minuciosamente, sabe? A gente, desde quando a gente casou, a gente já sabia, a gente casou em 2014, então a gente sabia que a gente ia tentar engravidar depois de uns 3, 4 anos, e foi exatamente, eu engravidei 4 anos depois, né, que a gente tinha casado. Quando foi em 2017, a gente planejou, falou, não, então vamos começar a tentar em 2018 e tal, né, porque a gente achava que o normal não é você engravidar de primeira. Às vezes você tenta 1 mês, 2 meses,
é verdade.
Né, super normal você tentar, enfim, não quer dizer que você tem um problema, é normal. Eu e o Rominho, a gente decidiu, não, então lá pro meio do ano, a gente começa a tentar em 2018, a gente conversou isso em 2017 pra em 2018 engravidar pra ter em 2019, pra gente não ter em 2018. E aí o Rominho falou, bom, então é melhor a gente começar a tentar, tipo, bem no meio do ano, que aí se você engravidar logo, não corre risco de nascer em 2018, vai nascer em 2019. Mas no primeiro mês que eu tentei, eu engravidei, de cara, de primeira
Natasha,
tentada.
Confessa, você queria escolher o signo da sua filha.
Eu não entendo muito de signo, você sabe? Não, eu até queria. Não, eu sei algumas coisas, assim, algumas lendas. Eu não tenho muito estudo, é isso, entendeu? De signo,
você sabe
assim,
que
sabe?
Eu passei... Sabe quem me fez acreditar em signo? Foi o Diogo Portugal, porque ele é muito lesado, assim como eu. Eu descobri que ele faz aniversário um dia antes de mim. Ele faz dia 8 e eu faço dia 9. Aí eu falei, Diogo, eu só acredito em signo por causa de você. Porque não tem outra explicação a gente ser tão igual. E ele faz aniversário.
É, tem essa questão tem a questão de ascendência, né? De posição de lua, de sol, tem algumas coisas que influenciam também, né? Por isso que pra você fazer o mapa astral, tem que saber exatamente o horário, né?
É,
tem uma amiga minha que até brinca comigo, porque uma vez ela fez uma pastora da Eva, que eu não entendi porra nenhuma. E aí ela perguntou, a que horas a Eva nasceu? Eu falei, a Eva nasceu 10h06. Aí ela falou, realmente uma pessoa nasce 10h06, né, da manhã. Ela falou, que dia, que horas tu nasceu? Eu falei, nasci 9h40. Ela falou, não, ninguém nasce 9h40. A pessoa nasce 9h39, a pessoa nasce 9h41, 9h40,
é verdade.
A pessoa nasce. É porque antigamente, né, tudo era arredondado. Então, por exemplo, 10h06 é 10h05 ou 10h10, entendeu? Ninguém nasce 10h06.
E na minha época era mais arredondado ainda. Tipo assim, nasceu dia 8, dia 10 de... Já vamos arredondar
isso. Não é muito legal.
É, já traz o irmão que ainda não registrou, já registra os dois pra aproveitar a vinda no cartório. E era assim, entendeu?
Vamos estipular o mês assim, dia 1º, dia 10, dia 15, dia 20 e dia 30. Tá
exatamente,
bom?
Viram boletos, na verdade. Porque aí cada um cai no mês, assim. Isso sim é filho planejado. Mas vem cá, você vai negar, né? Mas você já tá, assim, meio que influenciando a Eva a gostar de Beatles. Já canta Yellow Submarine pra ela dormir.
Não, eu não tem como você não... Se você falar, assim, que de alguma forma você não influencia, você acaba influenciando porque os filhos vão ser reflexo do que você é. Hoje em dia, até que eu não escuto tanto quanto eu escutava, porque tem um trabalho do Romulo aqui em casa, a gente vive ainda, né, nessa pandemia, então a gente precisa um pouco dividir essa questão. Teve uma época que a Eva só tava comendo e escutando Beatles, assim. Inclusive era Help, que eu não aguentava mais.
E você gritava, Help?
Eu não aguentava mais. Ela encasquetou que ela queria comer escutando Help, então tá tudo certo. Vai comer escutando Help, é o que você quer.
Era ela gritando por socorro, né? Eu não quero
comer. Me tira daqui, eu não quero comer essa comida, tá horrível essa comida, quem foi que fez? Mas a gente influencia, assim. Eu acho que a gente influencia. E eu só espero que ela goste, porque eu também fui influenciada pelos meus pais, entendeu?
É por causa dos pais que você é fã?
Meu pai e minha mãe eram fãs de tudo que eu sou hoje em dia. Os Beatles, acabou que eu afunilei mais, assim, a minha bitomania, entendeu? Eles gostavam muito, mas eu acho que eu afunilei mais. Eu entrei mais de cabeça nessa fanfiction, assim, entendeu? Digamos assim.
Você admite que você é uma bitomaníaca?
Antigamente, quando eu era mais nova, eu era muito mais, assim, de comprar mais coisas, de ir atrás, de querer colecionar. Eu ia lá em Belém todo final de semana pro show da mesma banda escutar Beatles. Mas assim, todo final de semana, sexta e sábado, quando eles faziam show, né? A banda se chamava Beatles Forever. Não aqui em São Paulo, lá em Belém. Então por isso que eu digo que eu não é que eu deixei de gostar, nada disso. Mas eu era mais ativista nesse sentido, entendeu? Uhum. Eu ia, eu comprava, eu fazia. Se eu tinha bonequinho, eu comprava bonequinho, meu quarto tinha um monte de coisa, eu enfeitava. Eu acho também que eu ando tão cansada.
É bem por aí mesmo, né? Mas não, tem uns caras que criam até teorias da conspiração, né? Tem uma galera tão, assim, fanática que cria histórias ali, suposições e tudo mais, né? Mas eu acho isso muito legal. legal, porque assim, é uma coisa que hoje chega no jovem, né? Tem muitos jovens que gostam de Beatles e os caras explodiram há 40 anos atrás. Isso é incrível. É um produto que continua dando certo e vai continuar dando certo. Então, assim, o pessoal fala assim, ah, mas os Beatles acabou. Eu acho que não, porque os fãs mantêm a banda viva até hoje, né? Eles só se separaram e foram cantar cada qual no seu canto, mas os Beatles, ele nunca deu errado, ele deu certo, né?
O John Lennon morreu em 80. Eu nasci no final de 87. Quando eu nasci, tinha quase 10 anos que o cara já tinha morrido. E até hoje eu escuto a música dele, eu me emociono. Fui pra Nova York, fui lá no edifício Dakota. Chorei, fiz homenagem.
Pediu pra Yoko pra autografar o disco Double Fantasy. Pra
voltei
ficar com medo.
De novo. No outro dia o Romini se virou e falou, nossa, mas de novo, quer voltar? Eu falei, claro. Eu tô aqui, quero voltar. Não sei quando eu vou voltar aqui de novo.
E ela mora lá até hoje, né? Ela mora até hoje lá, né?
Então, eu não sei exatamente por onde ela anda, assim.
Ela fica no
Instagram. Ela no Instagram. Ela é bem ausente, assim, eu sinto, da cena, sabe? Se você for procurar coisas dela, você não acha, assim. Ela é bem ausentona, sabe? Assim, ela também já é uma idosa, né?
E quase 90 anos. Você é da ala do... Porque, assim, tem duas alas. Tem uma polarização na Bitomania, por exemplo, tem a polarização que ama a Yoko e tem a polarização que odeia a Yoko. Você é qual delas? Você é progressista?
Eu sou a que ama.
Eu sou centro, vai. Eu tenho uma. Eu sou o Ciro Gomes dessa história. Por quê?
Entendi. Então,
eu
tá
gosto
bom.
Dela, mas tem umas coisas que eu assim, eu falo assim, ah, não rola. Eu tenho uma mentalidade musical muito antiga, porque até hoje eu não assimilo aquelas músicas estranhas dela.
Dela, né? É que a Yoko, ela vem do meio diferente, né? Assim, os meninos é ótimo, né? Os quatro, eles vieram da música propriamente, né? De compor, de tocar instrumento, né? Pra mim, assim, o George Harrison é um dos melhores guitarristas que existem.
Ah, é o meu predileto.
Entendeu? É assim, a Yoko, ela vem de outra parada, né? Tem uma questão plástica ali, então ela vem de outro mundo, ela vem de outra vertente da arte, entendeu? E ela se juntando com o John, tanto que a gente viu ali uma mudança nesse cenário.
Dele, né?
É dele e dos dois juntos, né? Porque ela produziu e ela, além de produzir, ela tava junto com ele também, né? Compondo ou ajudando, enfim, na carreira em si.
Você acha que ela somou ou prejudicou a carreira do John?
Não, eu acho que ela só somou. Eu acho que essa questão de ficarem falando, ah, porque a Yoko acabou com os Beatles. Não, gente, a Yoko não acabou com nada, entendeu?
Não, isso eu também sou contra.
Assim,
não acho que foi culpa dela.
Todo mundo sabe que o John Lennon era uma pessoa extremamente difícil de se conviver, uma pessoa extremamente explosiva, vivia tendo briga com o Paul McCartney várias vezes, aquelas, né, amiga, né, gente, eu já falei por dono brigarem, ficam brigando toda hora no WhatsApp, exclui do grupo, volta pro grupo, mas enfim, todo mundo sabe que sempre teve esses conflitos, entendeu? Eles já iam acabar, isso não teve nada a ver.
Morte do Brian, o grupo se viu órfão ali, sem saber o que fazer da vida, né?
Eu acho que teve muito mais uma questão de um problema interpessoal do que o problema dela. Quando ela já chegou, eu acho que já tava acabado. Eu acho que ela só fez bem pra ele, assim. Ele teve uma carreira que as músicas dele da carreira solo são as músicas que tocam até hoje. É a música que tá lá no memorial dele em Nova York, que é Imagine, entendeu? Imagine tocou no ano novo agora, no final do ano, na Times Square, de 2020 pra 2021. Foi a música que foi cantada pra romper o ano. Imagine, entendeu? Então, assim.
E tem muito dedo dela em Imagine, né?
Então, assim, eu só vejo coisa boa, assim, neles, entendeu? Do quanto ela incentivou ele a não desistir, porque ele era uma pessoa extremamente problemática, ele tinha problema com mãe, ele teve muito problema com o primeiro filho dele, né? Que ele teve com a Cintia, enfim. Então, tinham muitas questões pessoais ali que eu acho que ela foi uma pessoa que ela, pela história ali, eu acho que ela só ajudava ele, sabe?
Eu acho que ele teria morrido antes se não fosse ela, porque ele tava se afundando em drogas.
Uma pessoa que só ajuda, eu só vejo ela ajudando ele, entendeu? Foi por causa dela que ele foi pra Nova York, construiu uma vida lá, participou de movimentos também com a ajuda dela, porque se você falar, não tem influência. Óbvio que tem influência.
Ainda mais ela que vem de um histórico de guerra, né? Ela viveu a Segunda Guerra,
sim,
né? Que ela volta, sim. Né? Então, isso talvez... ela plantou a semente dela de ativismo ali pro John, porque ela contou a história dela. E você sabe que eu acho que a Yoko, ela salvou a carreira solo do John. Se o John tem uma carreira solo assim, brilhante, é graças a ela. E engraçado que as baixas do John é justamente nos momentos que ele estava rompido com elas, né?
Rompido com ela, ele ficou um tempo separado dela, né? Ele ficou acho que uns 2 anos separado dela.
É, o final de semana perdido lá, que ele ficou lá perambulando. E justamente esses 2 álbuns que ele gravou sem ela, você vê uma diferença enorme ali de qualidade de tudo, do que quer dizer.
E logo depois eles voltaram, aí ela engravidou, e aí não passou muito tempo, ele morreu, assim, sei lá, acho que uns 4 anos depois.
Cara, tem uma coincidência muito mórbida na história do John, que é assim, com 5 anos, o pai deles foi embora, né? Ele até tentou levar até aquela história que ele teve que escolher e tal. Ele tinha 5 anos. Quando foi com 5 anos, ele se separou da Cynthia, então se afastou do Julian. O filho dele perdeu ele com 5 anos.
5 anos, né? É o que eu ia falar, acho que tinha 4 ou 5 anos.
Que coisa maluca isso, né? Eu sou, assim, apesar de eu gostar muito do George, a história mais fascinante, assim, que eu leio até hoje é do John, porque é uma história rica de traumas, não que isso seja uma riqueza na vida de ninguém, mas assim, é muito curiosa, assim, tem muita
questão. A construção da imagem da pessoa, né?
Como, exato.
Ela chegou até ali, mas como foi que ela chegou até ali? Como foi essa escada, né?
Eu falo que o John é meu malvado predileto, porque realmente ele não era das melhores pessoas.
Não era.
Mas era uma pessoa, ao mesmo tempo, fascinante, assim, uma pessoa controvérsia, assim, mas aquela acidez dele, eu me identifico muito, assim, e você sabe que a admiração pelos ídolos que a gente tem transforma muito a nossa personalidade, sabia?
Claro, com certeza. Né? Com certeza.
Ô, Natasha, uma curiosidade. Se o Em Pé na Rede fosse os Beatles, quem seria cada um?
Mas por personalidade ou
por personalidade, assim, assim, a característica de cada um. Quem você acha que lembra cada um, por exemplo?
O Murilo seria o John Lennon, eu acho, assim.
Maravilhoso.
De ter um pouco de gênio, sabe, assim. Eu acho que o Romin seria o Ringo.
Você acha que ele seria o Ringo? Eu vejo o Paul no Ringo.
Porque o Romin é muito bonzinho, né? Mas o Romin, assim como ele é bonzinho, mas ele não se mete em treta.
Ah, entendeu? Tá, é o mais pacífico, né? Beleza.
Entendeu?
Faz sentido.
É isso. O Vitor seria o George, eu acho, que vive um pouco aquele mundo dele da guitarra só, sabe, assim, também.
É verdade.
Eu acho que o Osmar seria mais o Paul, assim, eu acho. Porque eu pensei no Rominho ser o Paul, mas o Rominho, ele fica muito no fundão, entendeu? Às vezes tá demais, entendeu?
Entendi. Quem canta Yellow Submarine pra pão de queijo é o Rominho.
É o Rominho, Octopus Garden também, né?
É, exatamente, olha aí. Você foi, né, inclusive na exposição do Miss, né? Conta pra mim, porque eu perdi, porque eu tava trabalhando que nem uma louca, é uma das maiores lamentações da minha vida, porque...
Você sabe como foi isso? Eu não tava sabendo dessa exposição também, eu sou um pouco por fora, sabe, das coisas que acontecem aqui em São Paulo. Assim, eu deveria até ser um pouco mais antenada nisso, porque eu gosto, né? Mas não sei porquê, eu sou um pouco por fora. E aí a Zula do Camejo é muito boa, né? Zula, mulher do Camejo, me mandou uma mensagem falando assim, vamos na exposição que tá tendo do John Lennon, vai acabar, e toda sexta-feira é de graça, lá no Miss. De graça, tipo, você entra, pega o seu ingresso, é de graça.
Como a gente perde coisa, né, no Miss, por isso,
então,
né?
É isso que eu tô falando, entendeu? A gente deveria ser mais antenado. Porra, a gente mora em São Paulo é um mundo, entendeu? Um mundo de coisas.
Eu perdi também uma outra exposição maravilhosa do Adoniran Barbosa também, que eu perdi.
Não, sempre rola, sempre tem. E aí eu fui, aí eu falei pra Zula, putz, no final de semana que você vai, eu não posso ir. Vou estar trabalhando, tem reunião já marcada nesse dia, vou ter que ir em outro. Aí falei com uma amiga minha, Maíra, que também é super fã, assim. E ela falou, bora, tudo fechou, tô dentro. Aí consegui ingresso, né? Entrei no site, consegui ingresso de grátis. E fui, isso foi numa semana, eu fui na outra semana, assim. Consegui ingresso pra outra semana já. E é, meu, incrível, assim. Na verdade, a exposição, quando eu fui pra exposição, assim, eu sabia que era do John Lennon. Mas eu não sabia exatamente, eu não fui muito atrás, assim, sabe? Da história da exposição. Eu falei, bom, vou pra essa exposição aí. Então eu não sabia se tinha Beatles no meio, se não tinha. E aí, quando eu cheguei lá, eu fui, entrei de cara na exposição, assim, respirando já a exposição. E é muito curioso, porque a exposição que teve foi só do John Lennon, e na verdade essa exposição era do fotógrafo do Bob Gruen, acho que era, Bob Gruen.
Isso.
Que era Gruen, né? O sobrenome dele, me fugiu um pouco agora, mas acho que é esse. Se vocês estão escutando e tiver errado, peço desculpas. Mas, enfim, a exposição era desse fotógrafo, que era um fotógrafo par particular do John, que acompanhou o John Lennon. Não tem nada a ver com Beatles, não tem nada a ver com a adolescência dos Beatles, não tem nada a ver. Ele acompanhou o John, eles se conheceram em Nova York, e ele virou fotógrafo, amigo, fotógrafo pessoal do John. Então, onde o John ia, o que, que o John ia fazer, os clipes, a vida do John, ele tava ali sempre por perto, e da Yoko também. Então, a exposição, ela começa mostrando todas aquelas fotos emblemáticas do John em Nova York, que foram tiradas pelo Bob. A foto dele com a blusa New York City, que é clássica, as fotos dele na Estátua da Liberdade, que ele tá fazendo paz e amor, as fotos na cama, enfim, né, aquelas fotos do ativismo, da guerra, do Vietnã, se eu não me engano. Várias fotos de bastidores, assim, da gravação, dos álbuns, fotos lindíssimas. Juro por Deus, gente, fotos lindíssimas dele com a Yoko, que você fala assim, eu preciso fazer essas fotos, por favor. E com o cenário de Nova York, isso deixa tudo nostálgico, apaixonante. A exposição eu achei que era super pequenininha. São fotos inéditas. Tem fotos, óbvio, que todo mundo conhece, como, por exemplo, essas fotos que ele tá com a camiseta de Nova York. São super clássicas, fotos no Central Park e tal. E tem outras fotos inéditas do rolo de câmera dele, que ele nunca tinha mostrado pra ninguém. Tem fotos que são ampliadas e tem uma parte que a gente não pode filmar nem fotografar, que são os negativos. Sabe negativo?
Originais.
Todos uma bancada, originais. Você não pode, você mal pode se aproximar. Você mal podia, né, se aproximar. Não podia fotografar, não podia tocar, não podia filmar. E você não podia também chegar tão perto. Eu não pude, né? Ficou só na minha cabeça. Mas, tipo, meu, e uma parte que era uma parede que eram as originais. Porque as outras eram ampliadas, etc. E tinha uma parede que também eram fotos originais inéditas, que nunca ninguém viu. Então, por exemplo, tinha uma foto dele com a camiseta de New York City que ele tá fazendo outra pose, que o mundo nunca tinha visto, digamos assim, que só o Bob tinha, entendeu? Então, meu, a exposição foi animada. Animal, eu não sei se ela tá rodando ainda no Brasil, se ela tá em algum lugar, onde é que ela tá, mas animal. E, inclusive, tem uma parte que eles, que é essa parte incrível pra mim, que é a parte que eles imitam, né, o Central Park, que é aquele piso ali escrito Imagine, né, que é a réplica, digamos assim. Tem várias fotos do John e da Yoko, né, assim, como se eles estivessem no Central Park, e fica tocando as músicas do John. Meu, eu entrei, começou a cair uma lágrima, eu levantei assim, sabe, porque bate um negócio quando você entra. Eu já tinha ido, né? Já fui lá em Nova York. Mas é muito linda. E termina, você saindo da exposição, termina com as fotos tiradas no movimento contra armas, que as pessoas fizeram, né? Contra o porte de armas.
Que tem até uma foto do óculos dele que a Yoko postou, né?
Tem foto do óculos dele. E aí termina a exposição, digamos assim, com essas fotos já na morte, né? Depois da morte dele. Tem até uma foto muito linda. Eu não sei porque eu não tirei foto dessa foto, que eu só podia tirar. É uma foto da Yoko na cama, no primeiro dia das mães, sem o John, assim, ela tá bem triste, assim, na cama, sabe? Meio sombrio, assim, sabe? Mas é muito legal e emocionante, assim. É uma exposição não só bonita de se ver, de você ver as fotos, mas muito emocionante. E óbvio, se você conhece um pouquinho ali do que aconteceu, né, do que a gente tá conversando...
Tudo ali faz sentido, né?
Já mexia bastante. Putz, é uma pena você não ter ido. Eu não sei como é que ela tá, se ela ainda existe por aí, se tá em algum outro lugar.
Deve estar em outros países aí, quem sabe não volta, né, o Bob
pois
tá vivo.
Mas, né? Então... mas, meu, vale muito a pena. É muito linda. E mesmo que você não seja fã, assim, é curioso de você ver, entendeu?
Até porque o Bob, ele é fotógrafo de vários rockstars, né? Então, assim, ele tem uma história incrível, né? É que essa realmente é uma protagonista da carreira dele, né? Que ele tem acompanhado o John por muito tempo, né? Principalmente nos últimos anos ali, que ele acompanhou bem, né?
Meu, tem foto com o David Bowie, assim, umas coisas com Elton John, show com Elton John. Meu, umas coisas assim, tipo, cara, é o Bowie, entendeu? De olho no Bowie. Tipo, do ladinho, assim, tipo, brother. Tipo, muito foda. Muito incrível, assim, isso,
né?
É incrível, incrível. Tipo, brother.
Você queria ser esse fotógrafo, né? Já pensou? Que tipo, rolê é esse?
E é a vida deles, né? Aquilo
é verdade. E você foi quantas vezes pra Nova York?
Eu fui uma só.
Você já tá ganhando de mim, eu não fui nenhuma.
Não, eu fui uma, é que fica parecendo que sempre, né?
É um sonho, sabia? Eu não tenho, assim, eu sonho em vários lugares do mundo, mas o primeiro, assim, de sonho, de consumo, desde criança, Nova York, por 500 milhões de motivos, assim. Primeiro, porque é cenário de vários filmes que a gente gosta.
Isso é verdade.
A Times Square é campeã, assim, de cenário de filme, assim, que a gente vê em filme. Tem essa história do John, né, lá no Dakota, tem outras, várias histórias. Teve vários artistas que surgiram em Nova York. Então, eu acho que seria a viagem mais incrível da minha vida seria pra Nova York.
É, eu gostei bastante, assim, falando de Nova York, eu gostei bastante. Mas é Nova York, eu não vou dizer decepção, porque decepção é uma coisa muito forte, né? Mas aqui Nova York é uma cidade muito barulhenta, muito mais que São Paulo. É uma cidade muito fedida. O metrô é tenebroso, o metrô é de dar medo, assim. Mas tem umas coisas, assim, entendeu? Tipo, que você olha aquele glamour todo e não é assim. Os prédios vivem em construção, então o tempo todo que você tá andando pelas calçadas, tem aqueles tapumes, sabe aquelas estruturas metálicas de coisa em construção? Porque Nova York tá o tempo todo em expansão. Então, toda calçada que você passa, você fica passando por lugares que estão em construção ou em reforma. Sabe aquelas fumaças que fica saindo do piso, do asfalto ali na rua? Meu, como isso tem... Eu não sei que porra de manutenção é essa que ficam fazendo. Mas, assim, tem muito isso lá. Eu não sei explicar a parte técnica, né? Porque tanta manutenção que é feita ali, sai a tampa ali do esgoto e fica saindo aquela fumaça, sabe? A gente viu muito isso. Mas a gente adorou.
Esse é o real significado de que Nova York ferve.
É, mas assim, é assim, entendeu? É desse jeito. Tipo, um metrô sujo, fedido mesmo, sabe? De barulho estranho do trem vindo, sabe? Uma coisa meio velha.
Eu fico muito, assim, imaginando você e o Rominho em Nova York, porque, assim, são dois olhares. Um olha assim, nossa, esse é o Dakota, do John Lennon. Aí o Rominho olha, nossa, esse é o Dakota. Que piada eu faço disso?
É bem assim mesmo. Pra finalizar, falando de Nova York, assim, a Times Square, enfim, não tem nada demais. É
uma paulistona
ligada. É a paulistona. Mas, assim, tem que ir na Broadway. Não tem como. Eu escutei isso de duas pessoas. Bruno Mota falou assim, Nova York não existe sem Broadway. E a Dani Calabresa, que eu tava falando bastante com ela na viagem, né? Que a gente tinha ido pra Disney antes. E aí a Dani falou, nossa, tem que ir.
Tinha ido pra Disney, puro conselho também do Bruno Mota e da Dani, né?
Essa galera que é a dona da Disney, né? Todo mundo falava, só tem que ir na Broadway. Eu falava, cara, será, Rômulo? Que a gente não tinha programado ir na Broadway. Tava muito caro pra gente ir. Aí o Rômulo, aí eu falei, putz, vamos, nossa viagem tá terminando. Daqui a gente vai embora. Tamo aqui, já vamos embora. E a gente foi ver a Aladdin. Meu, é assim, de verdade, eu não sei nem te falar. Sabe o emocionante mesmo do teu coração, assim, ficar batendo de se falar, cara, isso é incrível demais. É nesse nível. Tipo, não tem como você ir pra Nova York e não ir pra Broadway. As pessoas, quando falavam isso pra mim, falavam, gente, é uma peça de teatro. Não é uma peça de teatro, é a Broadway.
É uma peça de teatro.
É um espetáculo, é uma coisa que você nunca vai ver na sua vida, entendeu?
Ah.
Eu nem sei se um dia eu vou ter condições de um dia nessa situação que a gente já não sabe mais de nada. Mas assim, é incrível. Aladdin é incrível. É mágico. Sério, é mágico. Você olha pra aquilo e fala, não é possível que eu tô vendo tudo isso. Não é possível.
Quando
meu Deus
do céu. Quando eu for pra Nova York, eu vou pra Broadway e vou lembrar do seu conselho.
Não, você tem que ir. De verdade. As pessoas falavam isso pra gente antes da gente ir. E aí eu falava pro Romulo, ué, Romulo, mas a gente não tem condições, é super caro. A gente ainda conseguiu. De vez em quando tem isso, viu? Fica ligado. Você tem que ver que às vezes tem peça, tipo assim, $30, $50, tipo isso, sabe? Assim como tem peça que é 200, 300, sei lá. Mas às vezes eles fazem isso, sabe? Eu e o Rominho, a gente saiu e queria ir pra outra peça. A gente saiu e falou, eu quero ir pra outra peça. Só que não tinha tempo, porque a gente ia viajar no outro dia já. A gente foi no último dia, sabe?
Isso foi 2014, gente... né? Antes
foi em 2017.
Ah, tá.
2017.
Foi antes da Pão de Queijo.
Foi antes. Eu e o Rominho, a gente não conseguia mal falar, sabe? De tão emocionado. Tipo, sabe quando a voz fica meio presa, assim?
É.
Juro,
isso,
eu não tô exagerando. Gente, eu não sei se é porque a gente, né? A gente não é rico, então. Mas a gente se emocionou muito, a gente amou muito. E realmente, tipo, não existe Nova York sem Broadway. Da próxima vez que a gente for, não existe a possibilidade de eu ir pra Nova York e eu não ir no espetáculo da Broadway.
Vai ser a primeira coisa que você vai até, né?
Não tem como. Então você tem que ir, assim, porque faz parte. É único, é incrível. Ainda mais a Aladdin, assim, a Aladdin era meio novo, sabe?
Ô, Nath, e você tá falando de Nova York, o que tem de bom em, assim, Belém? Vamos supor, a pessoa tá indo pra Belém e aí fala assim, Nath, me fala o que você mais ama de Belém, assim. Queria ter isso de Belém em São Paulo, devia ter em São Paulo.
Ah, eu acho que é esse negócio bem rústico, assim. Às vezes eu sinto, apesar de eu não ser a pessoa mais rústica, eu sou uma pessoa bem da cidade, sabe, assim. Mas tem umas coisas que você só faz em Belém, mas eu acho que só combina com a situação de Belém. Por exemplo, lá em Belém tem a Ilha do Cumbu, que você pega um barco, você atravessa o Rio, e você vai pra uma palafita, é um restaurante numa palafita. Uma palafita fita, é uma estrutura, né, montada ali em cima do rio. É muito gostoso, mas só combina com Belém, entendeu? Com calor, com clima, com a situação.
É, não combina isso no Rio Pinheiros, né?
Qualquer fedor, não dá.
Não mas, tem mas, condições.
Mas, tipo assim, tem coisa que você tem que fazer lá, sabe? Tipo isso, não que eu fizesse isso todo final de semana, porque fica parecendo que eu fazia isso todo domingo. Mas isso é uma coisa que quem vai pra Belém tem que fazer, entendeu?
Uhum.
Porque isso é a cara de Belém, isso é Belém, entendeu? Inclusive, eu comemorei meu último aniversário em 2013. Eu me mudei pra cá de 2013 pra 2014, pra São Paulo. Meu último aniversário em Belém, que foi dia 1º de dezembro de 2013, eu comemorei lá. Eu peguei o barquinho, atravessei a Ilha do Cumbu e fui jantar. Eu fui almoçar lá, né, do outro lado. E tomei banho de rio. Tem que segurar, né, na corda pra você não ser levado pela correnteza. Desci lá.
Pra
é
quem
delícia.
Quer ir pra Belém, ouve os conselhos de quem entende muito de Belém, porque nasceu lá. Você nasceu lá, né, Nath?
Nasci.
Qual é o nome do restaurante?
Que eu fui, eu acho que foi a Saudosa Maloca que eu fui. Mas enfim, tem vários hoje em dia. Você pode pegar o barquinho e você atravessa e vai comer do outro lado do rio. Entendeu? Vai pra Ilha do Cumbu e atravessa e vai.
Seus pais moram lá ainda, né?
Mora, minha família toda mora lá. Mas é bizarro, eu não conheço mais Belém não, sabia? De verdade, tô falando isso.
Pô, muito porque quando você saiu de lá pra cá? Você...
É que eu não sei mais o rolê, né, Beth? Você me perguntar assim, pô, o que que tá bombando lá? Eu tô falando isso porque eu sei que isso é incrível, isso funciona até hoje, e isso é um puta de um rolê pra você fazer, e é uma delícia de você fazer, entendeu? Extremamente regional, você vai comer peixe frito, você vai comer o caranguejo toque-toque ali, sabe? Então, assim...
A culinária de lá é maravilhosa, né?
É muito rica, entendeu? Isso é uma coisa, tipo assim, quero conhecer Belém, quero uma coisa bem regional, bem ribeirinho, o que que eu vou fazer? Faz esse rolê. Só que tem outras coisas, outros restaurantes novos, outras paradas novas, que eu já não sei mais, entendeu? Porque a última vez que eu fui pra Belém foi 2016, e eu fui, tipo, passei 30 horas que eu fui pro casamento da minha melhor amiga, assim. Então, hoje em dia eu sou uma péssima paraense, sério, assim. Eu sou uma vergonha de paraense, de verdade. É que eu sou carteira assinada, né? CLT.
Então,
aí quando a pessoa é CLT, carteira assinada, quando a pessoa pega as férias, a pessoa quer o quê? Viajar pro estrangeiro.
Olha, Nath, eu rodei bastante. A gente foi pra Liverpool, depois a gente foi pra Nova York, agora a gente foi pra Pará. Mas eu vou fazer uma pergunta que você deve estar farta de ouvir, que é, como é ser casada com um comediante? Você sabe que tudo isso foi pra fazer essa pergunta, tô brincando, não? Assim, todo mundo pergunta isso. Como é que é ser casada com um comediante? Como é que é?
Aí eu vou dar a mesma resposta que eu dou pra todas as pessoas. Pra mim, é super normal. Porque pra mim, é só uma profissão. Eu não me encaro como nada diferente disso. E a nossa vida não é uma piada, né? Assim,
sim.
A gente... É porque eu sei que às vezes as pessoas que estão fora da cena, assim... Não é seu caso, porque você tá bem dentro da cena.
Sim.
Mas eu entendo as pessoas terem realmente, de fato, essa dúvida, né? Assim, então, pra mim, é uma profissão como outra qualquer. Ele sai pra fazer show, volta e, né, tá tudo certo.
E paga os boletos. É exatamente isso. É como qualquer cidadão que sai, pagando, trabalha.
É, pagando o negócio do leite, tá tudo certo. E eu acho que tem uma coisa que influencia muito, né, Beth? Assim, eu não vivo na cena. Quando eu digo eu não vivo na cena, eu não sou artista. Eu tenho a minha profissão.
É, e você não tem. Muitas esposas viram até as produtoras deles.
As produtoras, eu não vivo essa vida. Então, assim, pra mim, a comédia ou a carreira dele é uma profissão como outra qualquer, entende? É como se ele fosse um advogado, né? Gente, vulgarmente falando, hoje eu tenho audiência, hoje vou pro escritório. Ah, tá bom então, amor, daqui a pouco a gente se fala, beijo, tchau, chegou, tá tudo bem? Ah, tá tudo certo, então tá bom. Ah, vou editar aqui um vídeo, tá bom, tá tudo certo. Então é muito normal pra mim, porque eu encaro de fato como uma profissão como ela é. E eu não vivo a profissão dele, entendeu? Porque eu tenho a minha profissão. Então eu, dia de semana, eu tenho a minha vida. Eu tenho as minhas reuniões, eu chego tarde em casa, eu acordo cedo. Então, isso eu acho que faz a diferença, porque a gente não vive a vida artística, sabe assim? A cena artística. A gente não tem essa vida louca. Eu pelo contrário, a minha vida ela é super um relógio. Ela é super assim, eu acordo, sabe? Me arrumo, saio pra trabalhar, almoço, entendeu? Eu tenho essa vida. Quando eu digo vida regrada, eu digo porque eu não, a vida de artista é aquela vida que dorme de manhã e fica acordado de madrugada, né? Pra mim é super normal, assim. E claro que eu tive que me acostumar com algumas coisas no início, né? Quando a gente casou, que foi essa questão de saber que ele iria dormir mais tarde que eu, que ele iria acordar mais tarde que eu, né? Que eu saio muito cedo pra trabalhar. E isso foi uma questão de eu me acostumar com essa rotina de que a gente não é aquele casal que ele tira o terno, sabe? E aí a gente vai dormir juntinho. Mas é muito tranquilo pra mim, assim, isso, sabe?
O fato dele também dividir bem isso, né? Porque pelo que eu percebo, ele é o pai pai Rominho, o marido Rominho em casa e não o comediante Rominho, né? Ele divide bem o que, que é ofício e o que, que é vida normal, porque você não precisa ficar fazendo piada o tempo todo, né?
Não, ele não faz. Eu não vivo assim.
O pessoal acha que o cara continua o stand-up dentro de casa e não é bem assim, né?
Pelo contrário, o Rominho é super sério, assim. Se eu quero conversar um assunto sério, assim, tipo, cara, tá acontecendo isso, eu tô com uma dúvida, o que eu faço? Eu vou conversar com ele, entendeu?
O pessoal acha que ele já vai contar uma piada, né?
Não, ele é super sério, assim. Uhum. Tem essa linha aqui que você tem que saber dividir, né? Se você não souber dividir, você vai viver uma vida de palhaço.
É verdade.
Então ele sabe dividir muito, assim. Então aqui em casa é uma rotina normal. Se ele tem que fazer uma piada, treinar alguma piada, ou saber ser piada, ou editar vídeo, ou, enfim. Aqui a gente tem uma vida normal. Ainda tem, né, a questão de ser o pai da Eva, que ele atua de uma forma muito ativa na paternidade.
Ele te ajuda pra caramba, né?
Ó, eu vou falar uma coisa. Eu lembro que isso aconteceu quando eu tava grávida. Eu li em algum lugar, eu não lembro agora, que pai não ajuda. Exerce a função que ele tem que exercer. E aí, quando me perguntam assim, ele te ajuda? Eu falo, não, ele faz o que ele tem que fazer. Entendeu?
É isso aí, é verdade. A gente acha que uma obrigação às
Entende?
Vezes é mérito,
porque
né?
Porque a ajuda, Beth, sabe o que é ajuda? É quando a pessoa faz uma coisa que não é a obrigação dela, mas ela tem empatia por você e quer contribuir de alguma forma pra ser legal.
É verdade. Entende?
Ele ficar o dia inteiro com a Eva, ou ele dá de comer, trocar a fralda, fazer a comida, dar as vitaminas, tirar a roupa dela, dar banho, não é ajuda. É função de pai.
Muito bem. Nossa, maravilhoso isso que você falou, viu, Nath?
Entendeu?
Viu, gente? Ajuda.
É isso. E nós, mulheres, nos acostumamos a ter um homem, não é pai, a ter um homem que nos ajuda.
É verdade.
Entendeu? E não é.
Isso na nossa cabeça é até normal, sendo que não é, né?
A gente fala isso. No meu trabalho, ah, como é que tá lá? Ah, minha filha tá na escola. Ah, e seu marido? Ah, me ajuda pra caramba.
É, não. Bem isso. Ai, não. Mas pelo menos eu não posso reclamar porque ele me ajuda.
Ele me ajuda? É, não. Não, ajuda o cacete que ajuda. É como eu tô falando, quem me ajuda é o cara do mercado a embalar as minhas compras. O meu marido não me ajuda. Ele faz a função dele de pai. Acabou. Não tem ajuda aqui em casa. E quando a gente também passa a entender isso, eu acho que sai um peso, sabe?
É verdade.
Porque a gente, né, se cobra, né? E tem aquela questão de quem faz mais e quem faz menos. Esse não é o ponto. Quem faz mais e quem faz menos, quem é melhor, quem é pior. E tudo bem se tiver até, né? Eu sempre acho que na hora de montar a comida da Eva, o Rômulo acaba montando um pouco melhor, assim, sei lá, às vezes o meu não fica bom. E tudo bem, é sempre assim.
Não, e sem contar que isso não... faz com que ele exerça um momento maravilhoso da vida dele, porque ele tá criando lembranças que a filha vai ter. Poxa, meu pai dava comida pra mim. Isso é lindo, né? Porque a maioria das pessoas não tem essa lembrança do pai. Do
não
pai
tem.
Dando comida, do pai trocando não a tem. Fralda, do pai vivendo a paternidade. Que também é tão vivida, tem que ser tão vivida quanto a maternidade, né?
É, e outra, hoje em dia, se você perguntar na questão quantitativa de ações, tarefas, o Rômulo acaba fazendo mais do que eu, porque eu trabalho fora de casa. Ele tem um trabalho que tem horários flexíveis e o trabalho dele é mais noturno, não sei quando ele viaja, né? Mas quando eu acordo, eu vou trabalhar, eu saio pra trabalhar. Ele fica com ela, né? É que ela tá na escola tem um mês, mas quando ela não tava na escola, ele ficava o dia inteiro com ela. Literalmente o dia inteiro, tá? Porque eu saía, ela tava acordando. Ele que muitas vezes fazia tudo com ela desde a hora que ela acordava de fato. E eu chegava em casa, logo depois ela dormia. Então, literalmente ele fazia tudo, entendeu? Então, se a gente for analisar dessa forma, ele fazia muito mais coisas do que eu, porque eu ficava o dia inteiro fora de casa. Quando eu chegava em casa seis e meia, ela já ia jantar, tomar banho e logo depois dormir.
E o pessoal nunca pensa no mais importante de tudo isso, que é, na logística de vocês dois, a Eva tá super bem amparada por pai e por mãe. Olha só que maravilha, né?
A Eva, ela tem nós dois de uma forma muito integral e muito ativa, porque hoje em dia eu ainda faço alguns dias de home office, né? Agora eu tô fazendo muito mais, porque a gente tá, né, na fase vermelha, voltamos pra fase vermelha. Então a gente sempre tá muito os dois.
Isso diz muito sobre ela ser, você fala que ela é calma, que ela é uma criança serena. Isso faz toda a diferença na formação da personalidade da criança, das lembranças que ela vai levar pra vida. Isso é muito saudável, sabe?
É.
As pessoas devem estar curiosas de saber que, porque você não trabalha no mesmo setor que o Rominho. Qual é o seu ramo?
Eu sou formada em administração, aquele curso que todo mundo faz quando não sabe o que é fazer, né? Mas enfim, mas eu queria fazer administração. Eu sou especializada em administração condominial, gerencial.
Olha, então, amiga, vou falar uma coisa pra você, viu? Administração é mais importante do que muita gente imagina, porque é uma das maiores carências que existem nas empresas, é um bom administrador. Então, você fez numa faculdade uma coisa que você pode usar em todos os setores da vida,
posso.
Não só no profissional.
Posso,
entendeu?
Eu posso administrar um hospital, se eu quiser. Inclusive, então, eu já trabalhei em plano de saúde, né? Eu sou supervisora operacional, a minha parte ela não é administrativa. Eu faço coisas administrativas, mas eu sou muito mais da parte operacional. Eu trabalho num prédio, né? Eu trabalho numa empresa multinacional que ela gerencia condomínios.
Nossa, e como tem condomínio? Pelo menos aqui em São Paulo são milhares, né?
Eu sou supervisora de um condomínio só, porque eu fico nesse condomínio que eu sou supervisora.
Ah, então, tá. Através dessa empresa que faz
isso. Através dessa empresa eu trabalho numa empresa que presta esse tipo de serviço, eu sou contratada, mas eu não fico em vários lugares. Eu sou fixa em um condomínio. Então eu cuido de toda a parte operacional desse condomínio, entendeu?
Resumindo, você é de exatas, o que equilibra bem com o Rominho, que é de humanas, e aí vocês tocam a vida dentro do que cada um sabe fazer bem, você administrando, né, e ele criando. Uma pergunta crucial que todo mundo deve estar falando assim, ah, eu quero saber.
O povo quer saber.
É, o povo quer saber. Coloca aí, o editor vai colocar uma música de suspense. Natasha, a Eva vai ter irmãos?
Sabia que vinha isso. Eu até sabia.
Algum dia na vida, não precisa ser logo, né? A gente tem a nossa vida pra viver também, né?
Olha, não.
O quê?
Não vai ter. Mãe de pet, conta? Conta, né? Eu acredito.
Conta. Você só vai ser mãe de... Você não é aquela que fala, ah, não quero ter mais filho, mas eu quero adotar. Não. Você só quer viver pra Eva.
Eu não quero, não pretendo ter filhos. Nem eu, nem o Rominho, outros filhos. E tudo isso que eu vou falar agora serve pra ele também. Serve pra ele porque a gente tem a mesma opinião, pensamos a mesma coisa e queremos a mesma coisa. Então a gente não pensa em ter outro filho. Não tá no nosso plano de vida ter outro filho. Não tá. Isso pode mudar daqui pra frente? Pode, mas eu não é algo que eu penso em mudar. Entende? A gente tá muito feliz com essa fase. A Eva começou a ir pra escola agora. E a gente percebe que a gente não tem estrutura pra ter um segundo filho, né? Não hoje. Entendo. E eu não penso em engravidar também de novo. Não é só questão de ah, tudo bem, mas onde come três, come quatro. Não é essa questão só, sabe? Eu não tenho essa vontade de passar por tudo de novo, assim, apesar da minha gravidez ter sido ótima, eu não tive nenhum tipo de problema saudável, Eva saudável, graças a Deus. A questão não é essa. Eu não tenho essa vontade, sabe? E o Rominho também não tem essa vontade. A gente tá muito feliz nessa fase com a Eva. A gente acha que a gente acertou, sabe? Tipo, a gente brinca muito e fala assim, pô, mas a gente já ganhou na loteria, né?
Já
ganhou
verdade.
Na loteria, entendeu? Sabe? Não vai ganhar de novo.
E não é à toa que a Eva tem esse nome, porque Eva é única.
É única.
E vocês, mas, assim, são o paraíso dela.
A minha família não tá aqui. Eu não tenho mãe, eu não tenho sogra, eu não tenho tio, eu não tenho ninguém aqui, entendeu?
É você
pra
tá e
criança
o Rômulo
e deixar
ali.
Lá. É, só a gente. Isso pesa também na nossa decisão, entendeu?
Até
não pensamos.
Porque existe um abismo entre você ter filho e você ser mãe, não é verdade?
É,
ou
claro.
Você ter filho e você ser um pai. Porque tem um monte de homem que tem muitos filhos, mas não exerce a função de pai nenhum com nenhum deles, né? Então, eu acho que isso mostra o quanto que vocês amam a Eva e o quanto vocês pensam em dar a melhor vida possível pra ela. E isso é positivo.
Isso, a gente pensa muito nisso, a gente pensa assim.
Nath, que papo maravilhoso que eu tive com você. Foi além das minhas expectativas.
Ai, foi demais, não foi?
A gente falou de tudo, a gente falou de música, a gente falou de maternidade, a gente falou de vida a dois, a gente falou de Belém.
A gente falou até que a gente é hipocondríaca.
Exatamente, falou de doença, de enxaqueca.
Tu percebeu que a gente fez uma disputa, né? Igual aquela velha. Ah, eu tô doente. Não tá. Tô mais do que tu. Quantos remédios tu toma por dia? Eu tomo quatro. Tu toma quantos? A gente tá assim já.
Eu tomo Naramig pra enxaqueca, sabia? Já tomou ele?
Gente, não, mas já vou anotar aqui que eu já quero comprar.
O Naramig é pra aquela enxaqueca super, super, super forte que te acaba. E ele é contado no relógio. Você toma toma em 10 minutos, passa dor de cabeça.
Ei, eu tô indo na farmácia agora.
Vamos fazer aquele texto legal do remédio. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Deverá ser consultado.
O pessoal sabe que eu tenho enxaqueca pelo meu Twitter, que às vezes eu vou lá. Uma dor de cabeça tão forte que eu já tenho essa série, assim, aí eu coloco uma piada, porque é uma coisa que faz parte da minha vida. E quando passa 2 semanas, eu sei que eu vou estar na hora de vir o dia da enxaqueca.
Nossa, igualzinho a mim. Eu falei pro Rômulo nessa semana. Eu falei, nossa, você percebeu que tem tempo que eu não tenho? Ele falou, nossa, amor, verdade, né? Deu uma controlada, então, que eu tava tentando dar uma melhorada na alimentação, não tomar muito leite. Enfim, tava tentando cortar algumas coisas pra ver se era isso, né? E aí, essa semana, eu tive 3 dias seguidos, né?
Tava atrasada, né? Agora você tá
atrasada,
compensando a enxaqueca.
Aí, eu tive 3 dias seguidos. Hoje é o dia que eu tô sem, que eu tava desde quarta, né?
É, hoje eu tomei Dorflex e Naramig, porque é o que o médico fala. Eu tomo um Dorflex, um Naramig, e aí a minha vida volta normal.
Então, o Dorflex, sabia que ele não me ajuda assim muito, sabia? Ele não... meio que nada, assim, meio tomar...
É porque ele tem dipirona, ele cai a pressão também, sabia?
É, eu fico meio com o coração um pouquinho acelerado um pouco, sabia? Com o Dorflex, eu não sei. Mas eu já anotei aqui, eu já vou dar ali nesse remédio.
Mas, Nath, foi maravilhoso falar com você.
Foi ótimo, eu amei. Espero que você tenha gostado, eu curti muito. A gente
gosto
fala um
muito.
Pouco de... Eu falo bastante, né? E é ótimo pra podcast, né?
É a melhor coisa que tem. E outra coisa, viu, Nath? Eu vou falar uma coisa pra você. Isso é verdade, assim. Eu não tenho uma pessoa que eu converso, assim, que não fale bem de você. Às vezes não tô nem no assunto. Temos amigos em comum que te amam, que te acham maravilhosa. E eu, assim, aquela coisa, né? A gente nem se conhece direito pessoalmente, mas eu já considero pacas.
Já te considero pacas. Com o apóstolo S no final.
Nossa, exatamente.
Eu fico muito feliz, de verdade, assim. Eu sou uma pessoa que eu tenho hoje em dia poucas pessoas na minha vida. E eu escolhi, e hoje em dia eu sou uma pessoa muito seletiva, e eu não vou dizer que eu excluo as pessoas na minha vida, mas se não me faz bem, eu não quero mais. Entendeu?
Claro, isso, o nome disso não é autocuidado. Quero. Isso é autocuidado.
Não quero mais, assim. Eu não acho que as pessoas são descartáveis, eu acho que são seres humanos. Acho que as pessoas mudam, e às vezes você precisa realmente entender ali que as pessoas mudam, né? Mas eu sou uma pessoa que tenho poucas pessoas, mas as pessoas que eu tenho é a pessoa que eu tiro a roupa do corpo e dou. Desse jeito. Pode contar comigo mesmo, de verdade. Assim.
É qualitativo, né?
Tô junto de ti. Não importa se a gente não tá se falando há 6 meses, entendeu? Não é essa a questão.
Eu fico muito feliz porque eu te admiro de vários ângulos, assim, como você como mãe, você como uma pessoa, como mulher, sabe? Essa conversa só endossou isso, que você é uma pessoa, uma mulher com visão, uma mulher que sabe o que quer da vida. E, além de tudo, uma bitomaníaca ali, entendeu? Com uma pessoa que, se um dia quiser trocar ideia sobre Beatles, eu tenho uma pessoa pra falar.
É, e outra, a gente precisa arrumar um show, né? De uma banda que faça cover pra poder ir, né?
É verdade.
Vamos esquecer que a gente tá na pandemia, assim, quando passar, não tiver negócio de máscara, negócio
vamos.
De ficar andando com bolsinha de álcool em gel.
Vamos.
A gente precisa arrumar.
Olha, gente, ó, o próximo evento vai ser um show dos Beatles covers com a Natasha, ou até do Paul McCartney, vai saber se um dia ele vem ainda pro Brasil, a gente vai no show, né?
Meu sonho, ver ele de novo.
Pessoal, e assim encerra mais um Calma Bete maravilhoso. Esse papo eu ficaria mais 2 horas conversando, que eu não vi o tempo passar, mas já foram aí mais de 1 hora, porque assunto bom é assim mesmo, ele rende. E eu tô aqui com a Natasha Braga, que falou sobre de um tudo, é assim que a gente gosta. Nath, quem quiser te encontrar, aonde que vai?
Gente, no Instagram, eu sou péssima de rede social, assim, não tenho mais Facebook, eu não tô mais no Twitter também, então a minha rede social mais ativa e a rede social que realmente eu tô lá é o Instagram. Então meu Instagram é Natasha com SHN Braga, tudo junto. Vai lá, tem muita coisa bacana, eu acho, não sei, vocês que tem que ver.
Tem pão de queijo lá também, né?
Mas tem pão de queijo, né? Todo mundo gosta.
Tem algumas coisas temáticas dos Beatles também?
Tem, sempre tem, né? Sempre de vez em quando aparece lá. Então me segue lá.
Então, gente, esse foi mais um Calma Bete. Muito obrigada por vocês que acompanharam a gente até aqui. Nos próximos dias tem mais Calma Bete aí, fiquem ligados sempre, que vai ter sempre uma história muito bacana, uma pessoa muito bacana, assim como a Natasha, para falar de tudo.